Então é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Júlio Magalhães e Paulo Ferreira, abrimos a semana a falar de contabilidades orçamentais, a ver passar os comboios, famílias desavindas, acessos raros. Mas, Júlio, começamos por aqui mesmo, por onde estamos, em Aveiro.
É mesmo, hoje concentro-me aqui por Aveiro. Porquê é que, Paulo, Aveiro se tornou no centro de tecnologia e investigação do país?
Olha, eu penso que é preciso ir ver as raízes da universidade, não é?
Tens toda a razão. A presente Universidade de Aveiro é a única do país que nasceu de um Instituto de Telecomunicações. No ano de 1974 foi inaugurada com o curso de Eletrónica e Telecomunicações e nessa altura começou com 46 alunos. Uma curiosidade, em 1994 foi criado na Universidade de Aveiro o SAP, Plataforma Tecnológica ali desenvolvida antes de ser vendida à então Portugal Telecom. Hoje, a Universidade de Aveiro é procurada por jovens de todo o mundo.
É, e que falta nos faz, de facto, enquanto economia e país, atrair esses jovens, não é? Muitos que venham estudar para cá, que fiquem por cá, já agora, não é? E não é por falta de acessos que eles não chegam a Aveiro, Júlio.
É verdade, o acesso a Aveiro por estrada deve ser dos mais caros do país, sabes que é um problema que tarda em ser resolvido.
Espera lá, mas mais caro como? Não estou mesmo a entender onde é que é chegar.
Aqui a cidade de Aveiro está limitada entre a autoestrada e a ria. Para chegares a Aveiro tens A1, depois A25 e A17, ou seja, o acesso à cidade mais rápido são autoestradas que chegam diretamente ao centro e pelas quais tens que pagar portagens ou scooters. Aveiro não tem uma via externa ou uma circular externa, pelo que as estradas locais são autênticos infernos de trânsito para onde circulam a maioria das pessoas entre as várias localidades, sendo que a maioria das grandes empresas está precisamente fora da cidade de Aveiro. Como se costuma dizer por aqui, a revolta chegará quando alguém um dia ativar os scooters cujos pórticos já estão instalados para que qualquer cidadão local tenha que ir à praia e tenha que pagar.
E já que falas em contas, hoje, como sabemos, é dia de São Orçamento, com que contas é que o Governo está mais preocupado? Com as receitas e despesas do Estado ou com a contabilidade parlamentar para aprovar o orçamento?
Ora, eu diria que a preocupação é com ambas.
É com ambas, de facto, mas as contas do Estado têm basicamente as costas largas, não é? Para acomodar algumas exigências do PCP e do Bloco de Esquerda para os levar a aprovar o orçamento. Lá deverão estar o englobamento de rendimentos ou o desdobramento de alguns escalões do IRS. São medidas que podem nem representar muito em termos de receitas, mas são as bandeiras da esquerda para mostrar ao seu eleitorado. A ideologia nestes casos vale muitas vezes mais do que os factos e a realidade dos números.
E claro, mesmo em Aveiro, Paulo, tenho que falar de um dos meus temas preferidos. Ora, queres adiantar qual?
Não é? Ora bem, não me digas que vais falar dos comboios, não é?
É mesmo, nem mais. E para uma curiosidade, para dizer que João Estevão é o único aveirense deputado que tem uma estátua no exterior da Assembleia da República, foi um notável jornalista, político, orador parlamentar e figura dominante da oposição à Câmara dos Deputados entre 1836 e 1862. Foi graças a ele que se deu a alteração do percurso da via férrea previsto para ligar Lisboa ao Porto, ou seja, conseguiu que a linha do Nordeste fizesse um desvio em Coimbra rumo a Aveiro e seguisse daqui para o Porto. Já nesse tempo, Paulo, o que não ficasse na linha Porto-Lisboa, ora, não existia. E sabe-se como a estação de Aveiro tem sido vital para o desenvolvimento de toda esta região.
Sem dúvida. E haverá coisa mais decadente do que uma briga enorme dentro de uma família?
Sim, é sempre triste quando as discussões são entre os que deveriam estar mais próximos.
É, se não veja-se aquilo que se está a passar no CDS. Este fim de semana houve Conselho Nacional, foi à porta fechada, mas sabe-se que o verniz lá dentro estalou. O partido está verdadeiramente partido, em dois ou em três, não se sabe muito bem. Os relatos que chegaram dentro da sala falavam de uma troca de mimos entre a direção, liderada por Francisco Rodrigues Santos, e a oposição de Nuno Melo. Acusações e insultos como Igreja Maná, Tom Tasqueiro, Luminárias, Calimero, Virgem Ofendida, enfim, foram alguns dos mimos trocados entre as facções centristas. E já dizia Churchill, os adversários sentam-se na outra bancada do Parlamento, mas os inimigos, esses estão na nossa bancada. É degradante.
Paulo Ferreira em Lisboa e o Júlio Magalhães que está aqui comigo em Aveiro com as perguntas que marcam a atualidade neste início de semana. Amanhã há mais para ouvir às 7h25.
A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Rádio Observador.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.